Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Espero que você esteja aí bem, tenha resistido essa Covid. Bem, meu nome é João Luiz, eu também sou conhecido como Johnny Bravo. Eu sou um aquarista desde sempre. Sou autor de alguns artigos em fóruns, em revistas especializadas. E hoje estou trazendo aqui para vocês um tema que é um tanto quanto legal. Eu mesmo nunca tive um aquário desse tipo. Quero saber de você. Água salobra, aquário de água salobra. Você já teve um? Isso mesmo, eu estou falando daquele tipo de aquário cuja água não é nem marinho, nem doce. Ela tem um pouquinho de sal marinho, mas ela tem uns teores e o tipo de sais são diferentes. E por isso que a gente pode, inclusive, já separar o joio do trigo. Ciclídeos africanos, eles não são peixes de água salobra, são água de tipo de água doce. Inclusive, a região onde estão esses lagos, que é o Rift Valley, lá na África, nunca teve contato com o mar. E a gente vai tentar explorar aqui nesse SarloCast de hoje, né, o que seriam essas diferenças. E eu vou pedir para vocês deixarem na cabeça uma palavrinha para a gente tentar explicar mais lá na frente. Salinidade, beleza? Até acho que eu poderia frisar outra coisa, né? Eu, pessoalmente, acho que esse tipo de aquário não é para iniciantes. Por quê? Bem, porque ele já requer do aquarista uma série de atenções a mais. Ele tem tanta minúcia, tantas manhas, que eu acho que não é legal para quem está começando. Agora, por outro lado, se você se garante, se você acha que lendo bons livros, frequentando bons fóruns, trocando boa informação com o pessoal, se isso já te dá garantia, cara, vá em frente, tenta fazer o melhor possível. Agora, se fosse me perguntar, eu diria que não é para iniciante. É interessante a gente começar falando da água salobra, não tentando comparar ela com outros tipos de ambiente, né? Porque realmente, se a gente for falar de variedade, diversidade, a gente vai encontrar muito mais coisa no mar, vai encontrar mais coisa nos rios, nos lagos de água doce, né? Agora, os peixes de água salobra têm o seu encanto. Quando a gente está falando de água salobra, a gente está falando praticamente de três tipos principais, digamos assim, de ambientes, que seriam rios salobros, os estuários e os mangues. Aqui eu estou incluindo nos mangues tudo que você queira colocar como sinônimos do tipo pântanos salgados, marismas, ok? De comum, o que a gente pode falar sobre todos esses cenários é que eles todos têm influência marinha, ou seja, eles podem sofrer flutuações de parâmetros diárias, no caso, se a gente estiver falando de maré, sazonais, se a gente estiver falando de períodos de chuva ou mesmo de correntes marinhas, e tem mesmo aqueles lugares que estão sempre sendo influenciados pelo mar. Vale também a gente citar as questões de evaporação, que influencia muito na questão especialmente de salinidade, guardou a palavra aí? E também a questão de turbidez, que muitos desses ambientes carregam muitas partículas de suspensão, e isso influencia na própria visibilidade do ambiente, na cristalinidade da água. E para a gente começar a ter uma noção de que peixes habitam eles, se eles são legais ou não, vamos realmente partir para esses três ambientes que eu falei, o rio, o mangue e o estuário, e vamos ver que tipo de peixes que habitam lá dentro. Vou começar pelos rios salobros, tá? Aqui não tem nenhum mistério. É água corrente, rios onde tem vegetação crescendo, fundo arenoso, rochas, tudo aquilo que você tem no seu aquário, geralmente também tem nesses rios. Com a diferença que ele vai ter a influência do sal marinho na composição da água. Eu preparei no blog uma explicação resumida de cada uma dessas espécies que eu vou citar aqui, e lá eu peguei as fotos lá diretamente do Fishbase e botei lá para vocês, com a referência certinha, para vocês poderem visualizar, quem não tiver na cabeça. Esse primeiro é facinho, porque a maioria das pessoas conhece, a Molinésia. Tenho certeza que você já viu ou já teve uma. Esse é um peixe, boa parte das espécies pelo menos, é um peixe de água salobra. O nome científico dela, uma das mais famosas, é a Pecilia laptina, ou a Sphenops, ou a velífera. Uma dessas você conhece. Elas são bem chamativas, elas habitam zonas costeiras e vão lá desde os Estados Unidos até o norte da América do Sul, com predominância no México. É bem comum para essas espécies ter um paladar, assim como muitos dos pecilídeos, sob larvas de insetos, as plantas é muito comum, aqui só os vermezinhos que aparecem. Elas são de ambientes de um pH um pouco mais alcalino, que seria de 7.5, 8, e a temperatura é bem tropical, 25 a 28 graus Celsius na água, né? E o tamanho, dependendo da espécie, pode chegar a 13, 15 centímetros. Um que eu adoro, que também se encaixa aqui nos salobros, é a Jordanella floridae. É um peixe lá da Flórida, Estados Unidos, né? Inclusive, se você não sabe, ela pertence à própria ordem dos killifishes. Só que não são anuais, né? Eles são perenes. E legal desse peixinho, ele chega a no máximo 6 centímetros de tamanho, né? Tem os hábitos de alimento, tipo das moles, que a gente estava falando agora anteriormente. O tipo de aquário, né? O layout ali com planta, etc. é o mesmo. Os parâmetros são muito parecidos com o da Molinésia. Aí a gente chega num peixinho muito da hora, é o abelhinha. O nome científico dele é Brachygobius xanthozonus. Ele vem lá daquela região de Java, Sumatra, Bornéu. E o legal dele, 4 centímetros de tamanho. Super gracioso o peixinho, cabe em volumes pequenos. Só que aí começam a entrar aquelas minúcias que eu tava falando no começo, sabe? Por exemplo, ele entre a própria espécie, eles são muito agressivos. Então é legal que o aquário tenha muita rocha, tenha muita vegetação para que eles possam se esconder. O número de indivíduos que eu recomendaria ter dessa espécie seria uns 6 num aquário. Né? E como um bom gobi, né, ele gosta de ficar perto do fundo. Outra coisa que eu acabei de lembrar aqui, que é muito assim, de aquaristas mais experientes, ele não aceita qualquer coisa para comer. Muitos aquaristas dizem que ele só aceita comida viva, tipo artêmia, dafna, e às vezes congelada. É uma coisa que você tem que observar, porque você pode prejudicar o peixe se você não souber cuidar desse parâmetro. Tá? Em termos de pH, 7 a 8.5, temperatura 22, 28 graus. O próximo da lista, muito provavelmente você já viu, peixe vidro, ou cientificamente falando, Parambassis ranga. Ele é originário da Ásia, né, lá da região Malásia, Nepal, Paquistão. Ele não possui, assim como diria, antecedentes criminais, né? Ele é super pacífico, é tímido. O que tem nele que é chato, que eu acho, é que ele é um daqueles peixes que muitas vezes alguns criadores ou comerciantes injetam aqueles corantes fluorescentes para parecer que ele é geneticamente modificado, e nem é, às vezes é só uma coisa que está machucando o peixe, está fazendo mal a ele. Bem, não compre esses peixes assim, quando ele está modificado. Aceita de boa a comida industrializada, não requer aquários muito grandes, e o pH dele fica entre 7 e 8, a temperatura é bem variável, 20 a 30 graus, e talvez seja dessa lista que eu falei até agora, ou talvez de todos os que eu vou citar, um dos menos exigentes. Chegamos então ao mais cativante, ao mais charmoso desses peixes de água salobra, é o baiacu. O nome científico dele é Dicotomictere ocellatus. É uma espéciezinha de baiacu que vive lá na Indochina, Malásia, Indonésia, aquela parte lá. Não ultrapassa os 8 centímetros, fica lá na média de 7, 8. E ele também é agressivo com os da mesma espécie. E esse aí gosta de aquários densamente plantados. E é bom que tenha um espaço razoável para ele poder nadar, né, para ele ir para cima, para baixo, para um lado para o outro. E com um pouquinho de movimentação, como se fossem correntes marinhas. Né? O substrato costuma ser arenoso, o sombreamento feito por essa vegetação que eu falei. Né? E aí vai mais uma coisa, ele é super sensível à qualidade da água. É um peixe que exige uma constante troca de água, aquelas TPAs regulares. Né? Pior do que a nossa abelhinha é esse aqui, porque esse aqui é carnívoro também. Né? Ele precisa de uma dieta rica de caramujos, né, vermes, artêmia congelada. Há quem diga que tem uns robistas que consigam ministrar para ele patas de caranguejo, né? E embora ele seja assim, parecendo super exigente, até que em questão de parâmetros d'água ele não exige tanto assim nos termos, nos valores, né, que eu estou dizendo. Qualidade sim. O pH fica em 6.5 a 7.5, né, ali mais ou menos no neutro. Uma temperatura de 22 a 26 graus, também não é muito difícil de ser alcançada. E se você está se perguntando se ele infla igual aos demais baiacus, sim, ele infla. Mas quem tem diz que não é legal fazer ele inflar, porque ele estressa toda vez que ele vai inflando e pode ocasionar algum problema maior, adoecendo o peixe ou mesmo ocasionando a morte, se isso for constantemente provocado no peixe. Esse aqui muita gente conhece, é o mexerica. O nome científico dele é o Etropolis maculatus. É um ciclídeo, né? Ele é lá da Ásia, a região da Índia, do Sri Lanka, e ele, como ele habita lugares que tem contato com estuários, ele tem essa característica de água salobra, né? Ele chega a uns 10 centímetros, né? Gosta de nadar ali pela vegetação, pelas raízes, gosta de predar filhotinhos de peixe, zooplâncton, mas também come alga. Ele costuma ser pacífico, tá? Mesmo sendo um ciclídeo. E em termos de quesito de temperatura, é muito parecido com o que eu já citei nessa água tropical, né? E o pH aqui é um pouquinho mais alto, fica entre 8 e 9. Até aqui eu falei dos rios salobros, né? Então a gente adentra agora o estuário, que é justamente aquele local onde o rio desemboca no mar, né? É um ambiente que está sempre em transição, ele é bem suscetível a mudanças e inúmeras forças que estão agindo nele. A gente pode pegar até o exemplo aí da Lagoa dos Patos, né, no sul do país, cuja a sazonalidade, né, de temperatura, das correntes, muda muito o ambiente. Né, o período de chuvas, se aumenta, enfraquece a salinidade, o poder das correntes, né, tudo isso está sempre mudando. E pensando nisso, se eu fosse fazer uma recomendação sobre o tipo de aquário, eu falaria que seria um aquário maior, um pouquinho, para permitir que os peixes possam nadar, bem aerado, né, que simule aquela constante movimentação da água, né, seja por maré ou pelos rios que estão desembocando ali, as próprias correntes que interferem, plantas que forram tanto o chão quanto aquelas que emergem à superfície fazendo um sombreamento. Né. Por falar em planta, quando a gente está falando planta de estuário, eu dei uma pesquisada, né? Um fator primordial ali que mantém elas bem ou mal é a salinidade. Tá lembrando da palavra, não é? Pois é, então. Caso você queira criar um aquário que seja para caracterizar o lugar lá, tipo um biótopo mesmo, eu peguei algumas espécies que ocorrem em estuário. Você tem a Crinum americano, a Spartina alterniflora, a Spartina densiflora, Cirpus marítimos, que é o famoso juncus, né? Acho que esse todo mundo já viu, junco. E daquelas que tem aqui, essas aí são todas maiores, né? Essas. E no caso, se você quiser uma dessas que forrem o chão, você tem a rúpia marítima, essa é toda submersa. Coincidência ou não, os peixes que vão nesse ambiente mais robusto, parece que também eles vêm com o mesmo porte, né? E a primeira espécie que eu trago aqui, né, para esse ambiente de estuário, seria o sketch, que vem do nome científico, desculpa se eu falo errado, Scatophagus argus. Ele é asiático, né? Ele é das águas lá do Indo-Pacífico, lá perto das ilhas Fiji, até o Japão. Eles são bem grandes, né? Eles chegam até 30 centímetros. Por isso que os aquários para eles são bem maiores, coisa ali dos 300 litros. Eles são onívoros, mas embora sejam onívoros, podem predar peixes menores, né? A salinidade para esse tipo de peixe, ele é bem próxima dos aquários marinhos. Ele não seria, acho que, das melhores opções, não, para os aquários salobros, especialmente se vierem a ser comunitários. Ele é bem bonito, mas esse tamanho dele, né, essa característica quase marinha também, acaba sendo impeditivo para você ter esse aquário numa coisa mais for fun, né, digamos assim, não tão profissional. Em questão de parâmetros de água, pH 7,585 e temperatura 22, 28 graus, não muda muito do que a gente já viu nos outros, né. Outra espécie que eu trago para esse ambiente também, não chega a ser tão diferente do scat, não. Esse é chamado de peixe-dedo, é o Monodactylus argenteus. Ele tem as mesmas particularidades que a gente viu no nosso amigo anterior, também é um peixe grande, né? Ele beira lá dos 25 centímetros aproximadamente. A zona de distribuição, além de pegar aquela parte, é um pouquinho mais ampla, né? Ela vai até o Golfo Pérsico, Leste Africano e até a Austrália. Ele é bem distribuído naquela região. E então a gente tem agora o ambiente de mangue, né, que seria caracterizado mais pela questão do fluxo mais lento da água, né, se a gente for comparar os dois ambientes anteriores que a gente estava falando. Ele é bem vívido naquelas situações de oscilação de maré, né. O ambiente, se você for caracterizar, usaria inúmeras raízes de planta, né, emaranhados assim, pela coluna d'água, e uma considerável sombra, né, um sombreamento produzido pelas plantas. Né. E você vai ver que, se você pesquisar, tiver curiosidade, vai ver que muitos aquaristas eles criam uma espécie de parte aérea para esse biótopo. E quando eu digo aérea, é aéreo mesmo, assim, uma parte exposta, né, tipo uma prainha que é feita. E um dos motivos é porque alguns dos organismos que são colocados nesse ambiente gostam de frequentar a parte aérea. Um deles é um peixe, inclusive, é o mais conhecido como o mudskipper, ou saltador do lodo. O nome que eu trouxe, o nome científico, chama-se Periophthalmus barbarus, ou bárbaros, né? E, na verdade, são muitas espécies dentro desse gênero, Periophthalmus. Só que essa aí é uma das mais amplamente distribuídas, né? Chegam mais ou menos aos 15 centímetros, não são tão sociáveis assim, nem com outros peixes, etc. Mas ainda assim eles são bem procurados, né? Eles gostam de fazer toca na lama e muitos dos aquaristas gostam de deixar uma parte, como se fosse uma praia mesmo, para que ele possa sair, caminhar. Você vê que ele usa as nadadeiras para caminhar. A respiração dele não é impedida, porque ele guarda dentro das câmaras branquiais um pouco de água, então mantém ali as guelras úmidas e ele consegue continuar respirando sem danificar, né? É um peixe que adora alimento vivo, é um dos principais empecilhos assim, para os iniciantes, é porque ele gosta do alimento que se mexe, né? Insetos, crustáceos, até pequenos peixes, às vezes aceitam artêmia ou bloodworms congelado, né? Só que dificilmente vão comer ração industrializada. Em termos de pH 7 a 8.5, a temperatura é um pouquinho mais quente do que a gente estava vendo, fica entre os 25 e 30 graus Celsius. Temos também o peixe arqueiro, que o nome é Toxotis jaculatrix. Ele tem um porém legal e um porém ruim. O ruim é que ele fica grande, tem uns 24 centímetros. Ele fica ali beirando ali na coluna d'água, entre superfície e meio da água. Mas esse tamanho dele é muito grande para muitos tipos de aquário. O legal é que ele tem um hábito muito joia. Esse lugar que ele fica na água que eu falei, que é perto da superfície, meio da água, ele fica observando as folhas que ficam acima da água, e quando tem algum inseto, ele cospe água nesse lugar, tentando derrubar o inseto na água. Por isso que é arqueiro o nome desse peixe. E essa característica já fala muito do jeito que ele come, né? Ele procura insetos vivos nas folhas. Então muita gente reclama que ele não gosta de pegar alimento em pellet, raramente você consegue. Alternativamente, muitos aquaristas oferecem a comida na forma congelada, no caso artêmia ou bloodworms. Só que tem aqueles caras fissurados, né? Eles recriam todo o ambiente com aquelas plantas cujas folhas ficam pendendo na água, e os caras colocam insetos vivos, só para ver o bicho lá realmente fazer toda a sua, aquilo que ele aprendeu na natureza. Tem gente para tudo, né? Isso é muito legal. O pH dele fica entre 7 e 8, a temperatura 25, 28 graus. O último dos peixinhos que eu trago é o quatro olhos, Anableps. Esse aqui é mais nosso, ele está lá na Venezuela e corre também dentro do Rio Amazonas, no Brasil. Eles são gregários, ou seja, eles gostam de ficar entre uma galerinha, né? Uns 5, 6 indivíduos já é o bastante, só que eles são grandes, chegam a 30 centímetros. E por causa disso, por causa desse tamanho grande, normalmente os aquários para eles têm que ser grandes, do tipo 300, 350 litros. Ele se chama quatro olhos porque ele fica parado na superfície, certo? Parte do olho dele fica para fora, fica parecendo um sapinho, se não olhar de fora. Só que ele tem, tipo assim, são dois olhos para fora da água, dois olhos para dentro, ou seja, são duas córneas, duas pupilas, mas é só uma retina em cada lugar, muito legal. São peixes que comem de tudo, desde algas, que tem nas raízes, nos troncos, até carcaça de peixe, inseto que deu bobeira ali, tudo. O pH bem amplo, de 7,5 até 9, e a temperatura bem quente, 25 a 30 graus, é bem amazônico. Até aqui a gente viu um monte de peixe de várias partes do mundo, e se você pegar para analisar os parâmetros que eu saí colocando, às vezes dá para a gente conciliar esses peixes no mesmo lugar, né? Bastando a gente tentar conciliar, coordenar uns aspectos que envolvem temperatura, pH e salinidade. Você está recordado aí, né, que eu pedi para você gravar esse nomezinho, né, enquanto você lia ou via o texto. Justamente porque esse não é um fator paralelo, não. Ele é preponderante, ele significa muito no aquário de água salobra. Isso porque, se a salinidade for muito baixa, ela vira água doce. Agora, se ela for alta, ela fica marinha. E aí já começa a inabilitar a chance de você ter uma série de seres vivos, principalmente quando a gente vai falar de planta. Essa salinidade, ela pode ser medida através de uns aparelhinhos, bem simples até. Alguns são conhecidos, você vai ver no comércio, como nome de hidrômetro. Às vezes parece até um termômetrozinho de vidro e fica flutuando, né, no aquário. O densímetro, que às vezes vem numa forma de uma caixinha, um recipientezinho onde você põe água e vê ali com o ponteirinho qual é a salinidade que está. Ou mesmo um dos que eu acho mais precisos, né, seria o refratrômetro, que parece até uma lunetinha, você pinga a água de um lado e tipo olhando do outro lado como se fosse uma luneta mesmo, você consegue ver a que densidade tem essa água. E em termos de números, né, o ideal para um aquário de água salobra, essa salinidade que a maioria dos aquaristas recomenda, fica entre 1005 e 1010, porque ele poderia atender tanto a questão da maioria dos peixes, como até mesmo boa parte das plantas que o pessoal usa nesses aquários, elas conseguiriam suportar essa salinidade. E só para não perder esse gancho das plantas, né, eu pesquisei um pouquinho para ver que plantas que conseguem aguentar esses ambientes, né, e tem pessoal que cita exemplos como o Microzorum pteropus, algumas espécies de Anúbia, a Cryptocorine becketi, musgo de Java e algumas espécies de valisnéria. Eu ouvi alguns comentários, né, eu li alguns comentários que falam que muitas vezes eles plantam o começo das plantas, né, em aquário de água doce, e aos poucos vão incrementando a salinidade até fazer a transposição para um aquário de água salobra, né? E aí vem a questão, né? Aquário de água salobra. Ah, tem influência do sal marinho. Ah, o sal marinho é aquele que eu tenho na minha casa, né? O sal de cozinha. E esse sal de cozinha, ele aumenta a salinidade? Na verdade, sim. Só que o problema não é só esse sim. O sal de cozinha, ele não é completo, né? Ele vem basicamente a questão do NaCl, o cloreto de sódio. Normalmente vem iodado. Só que as fórmulas que são usadas para o sal marinho mesmo, ele contém muitos outros nutrientes além do NaCl, ou seja, o sal de cozinha ele é altamente desrecomendado. Usa ele para temperar só o seu bife, a sua salada. Agora, se você for falar de sal para aquário de água salobra, você vai comprar um produto específico. Normalmente ele é vendido até com o nome inglês, brackish salt. Então, normalmente procura de marcas conhecidas. As fórmulas bem trabalhadas, elas costumam não influenciar no pH. Elas, ao invés de atacar simplesmente as plantas, muitas vezes elas trazem junto nutrientes, tanto para a raiz quanto para as folhas. Ou seja, ela, ao invés de atacar as plantas ou detonar o ambiente, não. É uma fórmula totalmente pensada para que o aquário dê certo, né? Então, muitas vezes usando sal de cozinha, você pode realmente detonar todo aquele projeto que você tentando criar. Boa parte desses sais conceituados, esses sais próprios, né, eles vêm com a bula certinha, te dizendo os tipos de peixe ou o tipo de ambiente que você está querendo criar no seu aquário, o quanto de sal você vai utilizar, né? Eu andei fazendo uns cálculos meio meus aqui, né? E, por exemplo, para aquele peixe scat que a gente citou lá na frente, ele é um peixe de alta salinidade, teria uma quantidade aproximada de 6,67 gramas por litro de sal, desse sal brackish. As moles são as mais levinhas, tipo 0,5 grama por litro. O arqueiro, 1,25 grama por litro. Abelhinho, peixe vidro, 3,33, ou seja, tem umas variações, só que você pode tentar entender como é que vivem esses peixes e criar uma fórmula intermediária, usar um meio termo desse sal para garantir mais espécies de peixes vivendo no mesmo aquário. O que você tem que atentar mesmo é saber que peixe que você tem, quanto de sal você deve colocar ali, e lembrar sempre, não coloca o sal direto no aquário não. Ou você usa ele durante a montagem mesmo do aquário, ou você insere esse sal durante as trocas parciais, né, no baldezinho lá diluído, depois você vem com água já com o sal. E evitar repor o sal quando você está com a perda de água via evaporação, porque o sal não evapora. Então, se você só coloca água com sal quando você vai fazer a reposição de água evaporada, você pode aumentar a salinidade. Então, presta atenção nesses detalhes. Galera, eu sei que de novo eu falei muito, não consigo parar de falar. Então, vocês me perdoem. Espero que vocês tenham gostado desse assuntozinho mais temperado, né, digamos assim. Ele veio mesmo para falar de mais um tipo, né, dentro desse mundo do aquarismo, mais um tipo de aquarismo que existe nele, água salobra. Nem todo mundo conhece, então realmente tem muita, muita graça, tem muito encanto nesse tipo de aquarismo, nesse tipo de sessão do hobby, né? Então, gente, muito obrigado pela audiência, eu espero vê-los aqui no próximo SarloCast e a gente se fala, hein? Até, galera!
SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.